assunto de hoje, vamos ter que terminar um pouco o assunto de ontem, porque não deu para terminar. Nós falamos que o tema da semana é preparando o caminho do Senhor e tratamos bastante da raiz de amargura, da mágoa e da importância do perdão, de compreender como o perdão pode nos livrar daquilo que trava a graça, daquilo que impede a graça de fluir em nossas vidas. E o segundo tropeço, o segundo pedra de tropeço que nós começamos a tratar ontem foi sobre o orgulho. E nós só lemos uma passagem ontem, que é Isaías 2, Deus fala que tem um dia contra todo soberbo, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, para terminar esse assunto do orgulho, eu espero que eu consiga terminar e passar para o outro, mas depende de Deus, depende de vocês também. O assunto de orgulho, como eu disse ontem, é bastante profundo, bastante sutil, porque ele é uma doença assintomática, né? Ele é com pressão alta, que você não sabe o que tem, você está normal e de repente você dá um ataque cardíaco e morre, né? Então, orgulho é uma coisa que quanto menos você acha que tem ele, mais você tem. Então, é um problema sério, como eu disse ontem sobre o ladrão, né? O ladrão bom não é aquele que rouba desde o início, é aquele que não rouba por 5 anos, ganha a confiança de todo mundo e aí que ele rouba direito, né? Então, o orgulho é uma coisa perigosíssima e mais perigoso nas pessoas que não aparentam ter. Esse que é o problema. Quem menos parece ter orgulho é o que está mais perigoso, o orgulho, porque ele vai ganhando a confiança e todo mundo vai achando que ele é o tal. E então isso é um problema sério. E nós falamos bastante ontem também sobre a questão dessa intercessão e desejo de coração de que Deus nos leve além, de que Deus restaure a igreja para a autoridade que ela devia ter, que Deus tire a vergonha da igreja, o opróbrio. E quando a gente começa a orar intensamente sobre isso, Deus começa a falar conosco que Ele tem mais desejo do que nós para fazer isso. Mas Ele só não fez ainda porque nós não estamos preparados. Porque o pouquinho de sucesso que Ele traz, nós corrompemos, nós nos orgulhamos e aí fica pior ainda. Então Ele não pode liberar aquilo que Ele deseja liberar porque nós não estamos preparados para receber. Então, assim, precisamos de duas coisas com bastante urgência. Primeiro, não tolerar a situação da igreja que está hoje, não aceitar, não ficar conformado. Não devemos achar que está normal a nossa vida espiritual, a nossa falta de autoridade, a nossa falta de poder, nossa falta de unção. Não devemos aceitar isso como normal. Não é normal, não é o que Deus quer. O Espírito que Ele plantou dentro de nós é um Espírito que deseja muito mais. Jesus fez as obras que fez na terra como homem, não foi como Deus. Ele fez como homem, pelo poder do Espírito Santo. Então nós não podemos nos contentar em menos do que isso. Nós também temos o poder do Espírito Santo. É verdade que nós jamais podemos fazer as obras que Ele fez sem sozinhos. Temos que fazer em conjunto. Nós precisamos do corpo, da igreja. Porque a plenitude habitava nele individualmente e em nós habita coletivamente. Então, por isso que nós estamos falando sobre preparar o caminho do Senhor, é tirar os entraves entre nós e Deus e entre nós e nossos irmãos, para que o Espírito Santo possa fluir livremente. Pode ser que numa determinada situação, uma necessidade, eu não tenha unção, não tenha capacidade de resolver o problema, mas se eu estiver quebrantado diante de Deus mesmo e sensível ao Espírito Santo e não querendo aparecer e travando relacionamento com irmãos que até pensam bem diferente do que mim, discordo deles em vários aspectos, mas eu não ligo para isso, eu creio que nós somos em Cristo, eu vou começar a receber graça e perceber graça. Eu vou começar a entender aquilo que eu não tenho dom e aquilo que o irmão tem dom. E eu posso ver que ele tem fraquezas terríveis, posso ver pessoas, por exemplo, que às vezes têm falhas terríveis na área financeira, dívidas e não sai de problema, mas tem dom tremendo para curar. E porque ele tem defeito de caráter, eu falo, não, o irmão não serve. Oxe, como que o irmão não serve? O defeito dele é pior que o meu? Quem disse que o defeito de um é maior que o outro? É defeito, precisa ser curado, precisa ser tratado. Mas isso não é obstáculo para que o dom dele seja usado para a igreja. E eu, se eu tiver quebrantamento, se eu não tiver orgulho, eu vou saber, primeiro tomar conhecimento desses dons. Eu vou tomar conhecimento desses dons. E depois eu vou recorrer a esses dons, quando eu vejo que é necessário. Então, quando nós, a igreja, for um pessoal quebrantado e humilde, mesmo sem falsidade, sem hipocrisia, sem fazer de conta, sem máscara, mas de verdade, humilde de verdade, aí o Espírito Santo vai ter campo livre para agir. Nós já tivemos reuniões lá, em Jundiaí, onde não teve palavra. A pessoa que estava escala para dar a palavra não pôde dar a palavra, porque o pessoal foi para frente, começou a dar testemunho, teve profecia, teve mover de Deus e não precisou da palavra, não teve palavra. Mas isso não seria possível se o pregador é orgulhoso, se ele preparou a mensagem, ele acha que tem que falar. Aí ele tem que falar de qualquer jeito, mesmo que o Espírito Santo não queira, não pode. Entendeu? Ou os músicos lá, às vezes nem são, eles ficam lá em pé, lá sofrendo, lá pronto para tocar, mas nem, não dá para tocar, porque Deus está vendo outra coisa, daí eles vão e sentam. E ninguém fica ofendido, e ninguém, porque não é nós que mandamos na igreja, é o Espírito Santo mandando. Mas para isso funcionar, o orgulho tem que ser tratado mesmo. E eu não sei até que ponto que eu consigo falar sobre isso com vocês, no sentido que eu queria falar, no sentido que você vai conseguir entender. Mas vamos tentar dizer algumas coisas só para esperar que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração. Porque, como eu disse ontem, é mais fácil, é difícil você perceber quando você não perdoou. Você perdoou de cabeça, mas não perdoou de coração. Nós oramos para Deus revelar para nós. É difícil, a gente pensa que perdoou, mas não perdoou. É difícil, isso é um obstáculo que Deus precisa revelar. Mas o orgulho é mais difícil ainda, tá? Isso é muito mais difícil. Na verdade, é impossível para nós discernirmos, conhecer nosso coração, saber se Deus não está abençoando, porque não aguenta, que a gente não aguentaria, o que aconteceria. É fácil criticar os outros, é fácil enxergar nos outros o orgulho, é difícil reconhecer isso em nós, tá? Difícil. Mas vamos, eu quero só falar sobre algumas coisas sobre isso. Por exemplo, o orgulho é a vontade de aparecer, a vontade de ser elogiado, a vontade de ser valorizado, a vontade de chamar atenção para si, de alguma forma. Né? Tem pessoas que não gostam de chamar atenção na frente, não gostam, mas gostam de chamar atenção de outras formas. Né? Então, o orgulho ele assume várias maneiras. Nem sempre a pessoa orgulhosa é a que está na frente. Às vezes é a pessoa que não está na frente, não quer estar na frente, e ele está orgulhoso do mesmo jeito. Né? O orgulho não é propriedade só dos ricos, os pobres têm muito orgulho, né? Talvez tenham mais ainda do que certos ricos. Então, orgulho é um negócio muito, ele muda de cor, ele é igual ao câncer, mas ele muda de, ele é quase personalizado, tá? Ele é quase, porque eles descobriram hoje que o câncer é um negócio quase personalizado, né? Não tem um remédio genérico, ele realmente precisava ser um DNA específico, porque ele está mexendo com a engenharia dentro da célula, que é bem, bem personalizado. Mas o orgulho, a raiz do orgulho começou com Satanás, quando ele falou assim, eu serei, eu subirei, eu quero receber louvor. Basicamente, eu quero receber louvor. Eu quero que os outros me reconheçam. Eu quero aparecer. E nós falamos ontem que Deus quer que a gente apareça. Ele quer. Se não quisesse, era muito fácil. Mas Ele nos criou na imagem dEle, Ele quer que nós reinemos com Ele, Ele quer que nós tenhamos domínio, Ele quer que a igreja seja um objeto de louvor e glória na terra, Ele quer que o monte do Senhor seja mais elevado que todos os montes, Ele quer nos dar a coroa, deu a coroa para os 24 anciãos, que não parava na cabeça deles, né? Mas Ele deu. Então, assim, o desejo de Deus, Ele não quer monopolizar a glória, Ele não quer ter só a glória para Ele, e todo mundo rastejando no chão, não é isso que Ele quer. Ele quer nos repartir a sua glória, o seu poder. Ele quer que apareçamos, mas Ele quer que nós não amemos isso e nem queiramos isso de jeito nenhum. Que quando isso vem para nós, que nós sejamos rápidos para entregar de volta para Ele, assim como ele foi rápido para dar para nós. Entendeu? Então Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. O que que é? Morrer na cruz, mas logo em seguida ressuscitar. Então, Deus quer usar pessoas muito, muito mesmo. Ele quer usar homens e mulheres, Ele quer te usar, Ele criou você para usar você. Ele quer que o poder dEle, o amor dEle, a graça dEle, flua através de você para pessoas, e Deus é uma pessoa extremamente desejável, extremamente atraente. E se você tiver um pouquinho dEle, as pessoas vão querer estar perto de você. E aí que está o perigo. Você precisa entender, né, como alguém disse, né, o jumento que trouxe Jesus para Jerusalém, não é? Ficou tão entusiasmado com os louvores que ele quis ir no outro dia de novo. Mas aí ninguém viu ele. Então ele não sabia que o que chamava atenção para ele era Jesus e não ele. Então, se nós pudermos entender isso, se nós pudermos valorizar isso, se nós pudermos entender que não tem nada mais precioso do que a presença de Deus em nossas vidas, e a presença de Deus é como se você tivesse uma joia que todo mundo deseja, é algo desejado, então algo que vai trazer testes para a sua alma. Não queira receber o louvor, queira entregar o louvor para Deus profundamente, e saiba que é somente Ele. E aí, Deus tem a liberdade de usar você e de não usar você. Tem pessoas que só aceitam ser usadas, não aceitam não ser usadas. Depois, você começa a profetizar, pega um embalo e vai profetizando o resto da carne mesmo. Entendeu? Começa no Espírito e vai para a carne. Então, um dom precioso de Deus pode ser muito usado, mas a pessoa empolga e continua. E aí atrapalha o Espírito Santo, porque ele quer usar outras pessoas. Então, Paulo fala assim, profetiza, quieto e deixa o outro falar. Entendeu? Assim, nós temos que aprender, até em posições de liderança, em posições de preeminência, Deus pode usar pessoas por um certo tempo, mas depois a unção vai embora. Senta e deixa o outro entrar. Sabe, nós tivemos um teste desse lá, um rapaz que era aluno nosso no curso lá em Montemor, ele era brilhante, e oração e tudo, maravilhoso. Mas ele não obedeceu, não seguiu certas diretrizes que nós achávamos que seria bom para a vida dele, e foi embora e tal, e depois a que assumiu a direção do curso queria que ele voltasse, e eu e outro irmão não queria que ele voltasse, porque não tinha seguido o que a gente tinha falado que ele devia seguir, devia, para a formação do caráter, precisaria ter feito alguma coisa, ele não quis fazer, começou a fazer e não quis. Mas essa que entrou com a diretora insistiu, você não posso assumir o curso sem ele. O que nós tivemos que fazer? Abrir mão do que nós pensamos e deixar que ele voltasse. Hoje é uma das pessoas mais ungidas, mais usadas por Deus, mas tem humildade também, porque é novo, então pode errar. Mas eu reconheço que em algumas áreas ele já me passou. Em algumas áreas já me passou. Entendeu? Mas em outras áreas ele precisa de muita ajuda, porque se ele for sozinho ele vai ficar orgulhoso, presunçoso e vai cair. Então, irmãos, se nós não tivermos humildade, nós não vamos abrir espaço para as pessoas que estão sendo chamadas por Deus para fazer coisas na terra. Nós precisamos aceitar os diferentes, os mais novos. Os mais novos aceitam os mais velhos. Nós precisamos de um fluir do Espírito Santo onde ninguém quer aparecer. Todo mundo quer que Jesus apareça.
Amém.
E quando a gente percebe e vai perceber que nós pisamos na bola, porque a gente pisa mesmo, e o Espírito Santo fala assim, era hora de outro fazer e você tomou o lugar dela. Como é ruim sentir isso, mas ao mesmo tempo como é bom ter essa segurança e poder falar, pedir perdão para a pessoa, pedir perdão para a igreja, pedir perdão, falar, não quero isso, eu abomino isso. Então, assim, o que eu tenho percebido, e por isso que eu falei sobre esse livro de quebrantamento, quebrantai-vos, tem um versículo aqui em Isaías, vamos ver esse versículo, um versículo muito conhecido, mas é preciosíssimo, Isaías 57, Isaías 57, versículo 14. E tem tudo a ver com o nosso tema essa semana. E dir-se: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Gente, eu sinto que Deus está falando isso para a igreja, e eu acho que nós vamos estar pregando isso. Porque você percebe, na outra passagem que eu li no início da semana, ele vai preparar o caminho do Senhor, e a glória do Senhor se revelará. Aqui está falando preparar o caminho para o povo. Lá em Hebreus 12, 12, ele falou: fazei veredas direitas, para que aquele que está tropeçando, aquele que está fraco, as mãos fracas, não tropece. Então você vê na palavra de Deus que às vezes ele fala que ele vai preparar o caminho, às vezes ele fala que nós temos que preparar o caminho. Então é um trabalho em conjunto. Ele fala: eu farei um caminho alto que nem o louco errará. Então ele fala: eu sou o caminho, na Nova Testamento. Ele fala: eu sou o caminho. Então assim, Deus vai fazer o caminho, mas ele não vai fazer sozinho. Nós precisamos cooperar com ele para tirar esses tropeços. Então é Deus e nós, juntos, trabalhando para esse caminho. E o caminho é para ele, mas é para nós também. Tá? E muita gente está machucada com a igreja. A igreja agiu erradamente, as cadeias estão cheias, os lugares de recuperação de drogas estão cheios de gente que conhece o versículo da Bíblia, que tem nomes bíblicos, vai lá ver os nomes de todo mundo que está na cadeia, é tudo filho de crente. Irmãos, a igreja está falhando gravemente e nós fazemos parte dela e não podemos culpar alguma igreja. Nós precisamos entender que o caminho do Senhor precisa ser restaurado. E muitas vezes a nossa impulso de ajudar Deus e fazer o ministério tem machucado outros irmãos, tem impedido eles de seguir com Deus. E não é Deus que castigou eles, é nós que agimos errado. Então, assim, preparar o caminho do Senhor vai implicar em nós voltarmos com cuidado e tirarmos obstáculos, tirarmos pé de tropeço, tirarmos as coisas para permitir que o Senhor opere. Mas não só que o Senhor opere, para que as pessoas que estão escandalizadas e magoadas também sejam restauradas. Amém? Isso é muito importante. Tem coisas que Deus vai fazer na igreja que são pessoas hoje que estão afastadas, que vão ser as pessoas que vão ser usadas. Então, se nós não restaurarmos esses irmãos, ele não vai fazer. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender que a graça vem dos céus, mas ela também já veio dos céus e já está presente em pessoas. Né? Barnabé foi para Antioquia e falou: que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, mas eu não consigo resolver. Foi fazer uma viagem longa para Tarso para buscar Saulo, que estava lá parado há muitos anos, rejeitado por muitas pessoas e sem nenhuma utilidade, aprendendo a ficar parado, quieto, quando Deus não queria usar. Mas Barnabé decidiu e pegou ele lá e levou ele lá, e aí começou um dos maiores ministérios e a expansão do evangelho e tudo mais. E todo mundo fala de Paulo, mas ninguém fala de Barnabé. Foi Barnabé que pegou ele. Barnabé que pegou. Próxima revista em Paco vai falar sobre esse ministério, o ministério de Barnabé. Deus vai levantar muitos ministérios de Barnabé, pessoas que não querem aparecer, pessoas que não vão aparecer, mas pessoas que ajudam outras pessoas a aparecer. E o corpo de Cristo vai ser curado e abençoado através desses ministérios. E você pode ser um Barnabé, né? Em qualquer escala, porque tem pessoas que Deus coloca em nossos corações, e esse caminho do Senhor vai ser preparado, e os empecilhos vão ser tirados, né? Mas ele vai nos usar. Não é só Deus lá do céu, não é só orar a Deus, faça isso, né? Ele fala: preparai o caminho do Senhor. Nós temos que fazer isso. É arrependimento, é discernir essas pedras que existem em nosso coração. Às vezes na própria família a gente ora para algumas pessoas da família, mas nós somos o tropeço delas, nós somos o tropeço, nós atrapalhamos elas. Então, assim, Deus precisa nos ajudar a discernir onde nós estamos atrapalhando e tirar. Orar sim, mas também agir. Agir em cima do que ele fala. Mudar de atitude. Mudar de maneira. Sabe, as pessoas precisam começar a assustar com a gente. Puxa, o que aconteceu com você? Né? Precisamos mudar, precisamos surpreender as pessoas. Pela graça de Deus, isso é possível. Precisamos ser sempre aquilo que nós sempre fomos. Nós podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes. Mas o único jeito é se fizer isso, que ele fala, ó, planai, planai, preparar o caminho, tirar os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito e também com contrito e humilde de espírito para vivificar os espíritos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Você quer que Deus habite com você? Você não consegue chegar no alto e no excelso. Impossível, porque é infinitamente alto, não tem jeito. Então habitar com ele lá é impossível. Mas ele também habita com o contrito e humilde espírito. E eu já vi pessoas quando estão no desespero. Deus, vem. Por que a gente não desespera mais rápido? Por que a gente espera as coisas piorar tanto? Tem que morrer alguém para desesperar? Tem que vir perseguição, tem que vir problema. Não podemos acordar só quando a palavra vem e nos fala. Será que nós não podemos ficar tão desesperados como alguém chora pelo primogênito sem o primogênito morrer? Entendeu? Será que Deus, pelo seu Espírito, pelos profetas, pela palavra, não pode nos despertar para nós sermos tão desesperados como se estivéssemos numa situação horrível e não estamos? Esse é o desafio da igreja no Ocidente. A igreja no Oriente está sob perseguição atroz, não tem jeito de fazer nada. Já estão sofrendo a grande tribulação, nem precisa perguntar. Já não tem jeito de ser maior a tribulação dos nossos irmãos na Coreia do Norte e vários outros lugares, no Irã. Não tem jeito de ser maior, já está grande. Não tem jeito de ficar pior. Está o pior que pode ficar. Nós não, nós estamos na liberdade, mas a igreja está doente. A igreja está dormindo, a igreja está anestesiada, está esperando o quê? Está esperando o quê para buscar a Deus? Está esperando o quê? Não tem condições. Sabe? Não tem condições. Nós precisamos agir como se tivéssemos junto com nossos irmãos lá, mas graças a Deus não estamos. Estamos orando para que não aconteça aqui. Mas nós precisamos aproveitar nossa liberdade e tudo que Deus nos dá para voluntariamente sermos desesperados por Deus. Contritos. Quebrantados. Se você buscar Deus, Deus vai falar com você onde estão os problemas da sua vida. Ele vai falar. Encontrar com Deus não é brincadeira. Dói. As pessoas fogem. As pessoas não gostam. Não querem saber a verdade sobre elas mesmas. Não querem. Olhar nos olhos de Deus e saber o que Ele pensa de você é terrível, mas é muito bom que seja agora e não depois. Desmonta nosso castelo de cartas, nosso, sabe, nossa montagem de obras religiosas, nossas coisas que nós vandoleamos. Não sei, acho que vocês, acho que era um pastor aqui de Belo Horizonte que escreveu um negócio sobre aquele remédio que não serve para nada. Lembra? Quando você deu um... Como é que chama um remédio?
Placebo.
Placebo. Não teve alguém aqui em Brasília que escreveu um... Muitos anos atrás, escreveu alguma coisa escrito placebo. E ele teve experiência de ir na presença de Deus, como se fosse uma experiência de morte. E tudo que ele pensou, cada pessoa tinha um monte das coisas, tudo que fez na frente dele. E aí passava o fogo, porque ela diz que a obra de Deus vai queimar tudo. E aí, quando ele tinha feito orfanato, tinha feito um monte de coisa, ele estava todo tranquilo, achando que estava beleza. Mas aí Deus passou fogo e o dele queimou tudo. Ele falou, Deus, deixa eu voltar, porque eu não fiz nada. Mas ele chegou na presença de Deus achando que tinha feito tudo. Irmãos, tem pessoas que não fizeram aparentemente nada para ninguém ver, mas a obra deles passa pelo fogo. E tem pessoas que fizeram muita coisa e vai queimar tudo. Porque se a motivação é aparecer e ganhar elogio das pessoas, é madeira, palha e feno, não vai permanecer. E quem sabe quais são as motivações do coração? Eu tremo de pensar sobre tudo que eu já fiz, o que, que vai sobrar. E então é melhor a gente estar na presença de Deus hoje com sinceridade, e permitir que o Espírito Santo nos reprove, nos repreenda. Porque ele não é o diabo. Então ele não traz, desmorona aquela falsa segurança que você tinha, aquela sabe, aquela imagem que você tem de você mesmo, desmorona. Isso é meio desagradável. Mas ele faz com amor, ele não faz com acusação. Ele não faz, ele é o cirurgião, ele vem para cortar, mas não é para matar, é para sarar. E eu tenho descoberto que essa é a melhor cura para o orgulho que existe. Que as pessoas podem te elogiar, mas se cada dia de manhã você chega diante de Deus e Deus te põe os nomes dos bois e fala, ó, isso, não tem jeito de se orgulhar, entendeu? Não tem jeito, outro pode falar, você não sabe, a gente fala assim, você não sabe quem eu sou, eu fiquei sabendo de quem sabe quem eu sou hoje de manhã, então eu sei quem eu sou, então eu não preciso fazer uma cara de humilde, entendeu? Eu não preciso fazer uma cara de humilde, não precisa fazer força para ser humilde. Humildade não é uma coisa que você assume, humildade é o que você tem quando você sabe quem você é. E quando você permite que o Espírito Santo sonde seu coração e põe o dedo nas coisas. E eu venho há muitos anos tendo isso, venho há muitos anos, e eu dou graças a Deus sempre pela sua fidelidade de me mostrar, de pôr nome nos bois. E eu dou graças a Deus por minha esposa também, que ajuda ele, né? Que se ele não consegue me mostrar, ela consegue. Então, e pelos meus irmãos do ministério, e por estar cercado de pessoas, entendeu? Eu jamais quero estar numa posição onde as pessoas não têm direito de chegar e falar o que pensa de verdade. Sabe, esse negócio de educação, de falsidade. Sabe, tem que falar a verdade, tem que ser amor, mas tem que falar. E talvez os que estão ao redor da gente acostumam e aí fica todo mundo pensando igual, e não serve a gente, tem que andar com a gente bem diferente, que aí eles vêm e eles falam. Então, de alguma forma, nós precisamos demais de Deus, o Espírito Santo, e dos nossos irmãos e nossos familiares, e nós precisamos escutar essas coisas. E saber que não é para o mal, não é para nos destruir, não é para acabar conosco, não. É por amor. E não é rejeição. Sabe? Não é assim, eu não presto mesmo para nada, né? Não. Eu não presto mesmo para nada, mas ele me criou de novo. Eu sou um nele, e se ele está trabalhando comigo, é porque ele vai me usar e eu sou precioso aos olhos dele. Nós temos um tesouro. Por isso que é muito difícil falar sobre essas coisas, meus irmãos. É muito difícil. Porque é muito próximo um do outro. Por exemplo, se a gente falar sobre humildade, a pessoa pensa, eu não posso aparecer. Você pode aparecer, Deus quer que você apareça. Ele só não quer que você queira aparecer. Só isso. Entendeu? É só isso. Assim, a humildade e o poder de Deus, por exemplo, a repreensão de Deus. Você lembra de Isaías? Vamos pensar assim, Isaías. Encontrou com Deus, falou, ai de mim. É terrível encontrar com Deus, gente. É terrível, porque até as coisas que você achou que era bom são ruins. Sabe, as coisas, não, eu orei, eu fiz, depois, nossa, você vê a sua motivação, você fica assim, envergonhado. E Isaías falou, seu homem de lábios impuros. Olhar naqueles olhos de Deus e ver a pureza dele, nossa, desmonta você. Você fala assim, tem alguma coisa que presta? Tem nada. Ele fala, não, pode deixar, vou passar esse fogo, né, não deve ter sido bom, que o próprio, você viu, o serafim carregou, o serafim tinha medo de tocar. Eu olhei aquela passagem impressionante, né? O serafim pegou como é que chama? Pegou a brasa, mas com tenaz. Ele pegou tenaz, igual o que trabalha com fogo, ele tem medo de pegar, né? O serafim que é fogo, ele já é fogo. Ele tinha medo desse fogo, ele não quis. Aí ele põe na boca, põe pelo menos na cabeça, sei lá, algum outro lugar, mas põe na boca, deve ter queimado pra caramba. Mas Isaías não se deu, e eu não peço para nada, ai de mim, estou perdido, estou assim, eu não sei falar nada, meus lábios são impuros. E ele falou, não, não, pode deixar. E aí, quem vai por nós? Eu! Olha que coisa! Eu! Você é lá de lábios impuros! Não, não, já resolveu. Entendeu? Então assim, lembra do primeiro dia que nós falamos que a glória do Senhor vai se revelar e vão ser dias gloriosos e terríveis, né? Que Joel diz, não, Malaquias diz, né? Antes do grande e terrível dia do Senhor. E o Pedro cita isso, não fala grande e terrível, fala grande e glorioso. Aí ele fala, será que ele está citando errado? Não, o dia vai ser grande, glorioso e terrível. Getsêmani, ó, horas, Jesus, naquele maior desespero, e poucos dias depois, ressurreto e glorioso. Então, assim, os últimos dias vão ser dias, nós temos que nos acostumar, que vai ter hora que a gente vai estar no fundo do poço. Fala, Deus, tira a minha vida, igual o Elias falou, tira a minha vida, que eu não presto para nada, e não dou conta de nada, não consigo fazer nada, e o Senhor não pode, nem o Senhor consegue me usar, de tão ruim que eu sou. E depois Deus fala, levanta e vai e fala isso e faz aquilo, entendeu? Então, assim, temos que começar a acostumar com esse negócio, a proximidade, né? Aquela música que fala, menos de mim, mais de ti, música veio de Deus, essa música, menos de mim, mais de ti. Deus nos desmonta, mas depois Ele monta na hora. Você pode ter autoridade e poder e ser usado por Deus e curar a pessoa, levantar mortos, fazer milagres, e no outro momento você está precisando de alguém te ajudar, porque você cai no pecado mais bobo, mais besta que existe. Entendeu? Então você não é super-homem, não é, mas você pode ter poderes de super-homem, bem? Só que você é uma pessoa que precisa do corpo de Cristo, precisa de repreensão, precisa de graça, precisa dos outros. Entendeu? Essa vai ser a dinâmica desses últimos dias. Vai ser essa dinâmica. Nós temos que aprender como igreja, como liderança, como povo. Vocês estão estudando, algum que está estudando escatologia, está estudando as festas, né? Entre Pentecostes, que foi do século passado, e a volta de Cristo, que nós não sabemos quando vai ser, mas está se aproximando todos os sinais. Tem trombetas, que é a palavra profética, e tem o dia de expiação, que é descer, quebrantar, afligir a alma, sabe? Você ainda não viu nada de quem você é. Você não sabe quem você é. Por isso você consegue ser tão tranquilo, tão, assim, superficial. Deus visita, na mesma hora você está pecando, mas você não tem trauma. Deus quer um povo traumatizado, gente. Traumatizado. Mas não no mau sentido, no bom sentido. Sabe, Ele quer que você tenha tanto pavor do pecado e saber tanto que machuca Deus, que você não quer nem saber. Sabe? Você não quer nem saber. Então, assim, é algo muito profundo, e isso é a próxima festa que nós estamos caminhando. E algumas pessoas vão se escandalizar e falar assim, é isso, eu não quero. Aliás, algumas, infelizmente, é muitas. Não são muitos que vão aceitar o caminho estreito, íngreme, difícil. Tem muita gente que só está com Jesus quando é bom. Quando fica ruim, ó, cai fora. Mas vai ter um povo que vai passar pelo fogo e vai ser purificado. E esse povo vai ter uma voz do céu que vai falar, esta é minha igreja, em quem me comprazo. E o diabo não vai ter poder sobre essa igreja. Nada, nem no céu nem na terra, vai poder contra essa igreja. Porque essa igreja terá vencido o pior inimigo, que é dentro de nós. Sabe? Dentro de nós. Agora, tem muitas pessoas que se dão lugar ao orgulho, que esse negócio de vontade de aparecer, não é por exaltação. Eu vejo muitas pessoas que fazem isso por insegurança. Não se sentem amadas, não se sentem valorizadas e estão tentando sobreviver. Sabe? Então, essas pessoas não aceitam correção, porque qualquer correção parece que vai acabar com elas. Entendeu? Então, existem pessoas que têm ambição, têm essa coisa do Lúcifer, essa coisa terrível, mas existem muitas pessoas também que não sentiram o amor de Deus, não sentiram a graça de Deus, não sentiram amadas por Deus. Então, assim, a cura do orgulho é de Deus nos repreender? Sim. É de Deus tratar conosco, mostrar nossos pecados? Sim. Mas também é de Deus mostrar para você o seu valor para Ele, a tal ponto que você se apaixona por Ele. E aí você não precisa aparecer mais. E você não precisa mais dos elogios dos outros. Porque o que interessa já te elogiou e te elogia todo dia. Você entende? Se você entender isso, se você achar segurança, se você achar identidade, se você achar segurança que nada que você fizer vai afastar Ele, você começa a entrar num descanso e numa paz, e aí não tem essa compulsão de tentar fazer alguma coisa para que os outros gostem de mim. Entendeu? Sim, isso é uma doença, está muito alastrando no meio da igreja, no meio das pessoas, pessoas que não estão seguras no amor de Deus, não sabem a sua identidade, não conhecem o amor do Pai. Por isso que tem alguns livros que têm sido lançados, que Deus tem usado. Começou com A Cabana, depois Deus Me Ama, e agora tem um Mais Perto de Deus. Tem algumas coisas até meio desequilibradas nesses livros, às vezes. Não fala nada da ira de Deus, da justiça de Deus, só fala do amor de Deus. Mas, gente, tem algumas coisas que pessoas precisam ouvir nesses livros. Uma revelação desse Deus, que a gente conheceu, um Deus carrasco, um Deus que fica olhando as regras, um Deus insensível. Foi passada a imagem errada de Deus. Deus é Pai. E Pai não é avô, não é? Pai é Pai. Ele não é mãe também, Ele é Pai. Gente, Pai é severo, Pai é duro, mas Pai ama. E nós precisamos de uma revelação coletiva do amor de Deus, de tal forma que nós sintamos seguros nesse amor, e Ele pode nos corrigir, e essa correção não vai nos destruir, não vai nos rejeitar, mas vai nos tornar mais seguros ainda com Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, assim, parece contraditório, né? Um Deus que mostra seus erros, que te corrige, que te coloca para baixo, que te repreende, mas é um Deus que te ama, é um Deus que não vai te deixar, e se você ficar com Ele, Ele nunca vai deixar você. E esse amor e essa severidade juntas formam uma base para que a gente nunca dê lugar a Satanás, ao tentador, e nunca tente comer desse fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Resumindo sobre essa questão do orgulho, no Velho Testamento fala bastante que Israel iria entrar na Terra Prometida, iria se orgulhar, porque tudo ficou bom, saiu do deserto e começou a ganhar muita coisa, ficou rico, ele já disse que engordou, e rebelou contra Deus. Isso você pode ver nos Velhos Testamentos todinho. Não vou nem pegar as escrituras agora, peguei algumas assim só de amostra, mas você pode ver em Deuteronômio 32, você pode ver o cântico que Moisés fez antes do povo entrar. Ele falou: vocês vão entrar na terra, vocês vão ser abençoados, e vocês vão engordar, e não depende mais do maná, pode plantar, pode colher. Vocês vão começar a falar assim: eu consegui, o meu braço fez essas coisas, e vocês vão se orgulhar contra o Senhor, e o Senhor vai ficar bravo, vai tirar vocês da terra. Então, assim, isso está muito documentado em todo o Velho Testamento, que isso aconteceu. Mas depois ele diz o contrário, assim, ele diz que nas nações onde eles foram espalhados, eles vão sofrer tanto. E eu fui nesses museus lá em Israel, o Museu da Diáspora e o Museu do Holocausto. Fui duas vezes. As duas vezes que eu fui lá. E se eu for voltar 5 vezes, eu vou todas as vezes vou visitar os museus, porque realmente, toda vez que a gente vai, aprende mais, entende mais. Mas o que mais me impressionou é o tanto que a palavra de Deus aconteceu, e o museu prova isso. Gente, eu fico assim, sem palavras, ficou assombrado. Nunca um povo foi castigado igual aquele povo. Nunca. Por séculos, milênios, castigado. Todas as maldições escritas aqui no Velho Testamento aconteceram com eles. E sabe o que eu sinto quando eu vejo isso lá? Meu Deus, se a maldição se cumpriu, cadê as bênçãos? E quando as bênçãos acontecer, vai ser tão grande, que se a maldição foi tanto, que eu até penso que é mais ainda do que está escrito. Leia as guerras dos judeus, de Josefos. Leia o que aconteceu com Jerusalém. Quando Jesus falando: chore por mim, chore por vocês, ele estava sendo demagógico, não? Ele estava falando: o que eu vou sofrer vai ser nada em comparação com vocês. Fisicamente, logicamente, espiritualmente, Jesus sofreu muito mais do que qualquer homem na face da terra pode entender. Ele sofreu muito mais do que qualquer pessoa, por causa da separação do Pai, por causa dos nossos pecados, por causa do inferno, por causa da zombaria, por causa de tudo. Quem tinha tudo que ele tinha e perdeu tudo que ele tinha, só ele para saber o que ele passou por nós. Isso não é incomparável. Mas fisicamente, gente, ele não sofreu tanto. Ele morreu até rápido, morreu mais rápido que os ladrões, tiveram que quebrar as pernas dos outros e morreu rápido. Agora, os judeus foram crucificados 500 por dia, acabou as árvores, tinha mais árvore para crucificar eles. Você lê lá, comendo os meninos, morrendo de fome, matando uns aos outros. É tão escabroso, eu já li muita coisa escabrosa, mas eu acho que não vi nada pior que aquilo lá, não. Jesus falou, não chore por mim, chore por vocês. Isso era no ano 33, no ano 70, aconteceu isso, tudo. Isso é fato histórico, aconteceu. Mas não foi só isso, não. Vá no museu, veja a história dos judeus. Começa a ficar bom. De novo, de novo, de novo, e hoje de novo. Estão vivendo lá. Atemorizado, porque a qualquer momento uma bomba atômica pode subir de Irã em cima deles, e ninguém no mundo está nem se lixando. Eles não vivem uma vida tranquila, vivem uma vida terrível, estão debaixo do juízo de Deus até hoje. Mas a palavra diz que Deus vai reverter esse negócio, Deus vai ficar com raiva de quem fez isso com eles, e Deus vai restaurar seu povo e ele vai abençoar eles. E eu vi assim, quando eu estava assim lá, eu vi assim, eu estou vendo uma locomotiva chegando com as bênçãos de Deus sobre esse povo. Sai da frente, porque Deus é cumpridor da sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele cumpriu a primeira metade e vai cumprir a outra metade. Então, antes que isso possa acontecer, ele diz o seguinte, vamos só ler uma passagem para você ver. Essa passagem eu acho que faz questão de ler. Essas passagens são apenas assim, amostras, tá? Do que o Velho Testamento fala. Zacarias, vê Zacarias aqui. Zacarias, capítulo 13. Versículo 8, Zacarias 13, versículo 8, diz o seguinte: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Isso é uma passagem apenas como amostra. Basicamente é o seguinte, quando Israel saiu do Egito, saiu uma grande multidão, e não saiu só judeu, saiu uma multidão mista de gente que foi, então foi não só todos os judeus que também saíram, mas saiu um monte de gente junto com eles, tipo, segue o fluxo, né? Vai com a multidão, né? Vai lá. Mas quando volta da Babilônia, das nações, não vem uma multidão. Então lembra disso. Salvo do mundo, milhões de evangélicos no Brasil, que vai entrar mesmo para valer, pouquíssimos. Sair de Faraó, de Satanás, é fácil, porque depende só de Deus. Agora, sair das nações, ou seja, das denominações, que tem dois no Brasil, tem que sair. Um é do mundo, a gente já saiu. E das denominações, da Babilônia, da confusão, para a paz, para a unidade, para a autoridade, para Deus agindo na terra. Nós temos duas libertações. Uma é do Egito, outra é da Babilônia. Essa libertação da Babilônia é que nós estamos agora para viver. Essa libertação da Babilônia. Sai uma multidão, a maioria fica lá. A maioria fica lá. Sabe por quê? Que não é atrativo. Não tem sinais e milagres e poder igual Moisés fez lá. Tem um sinal só. Sabe qual é o sinal? Deus despertou o Espírito. Só os que Deus despertou o Espírito voltaram. Ninguém mais voltou. Então Deus vai pegar, ó, esse, aquele, aquele. Ele vai em todas as nações, em todas as denominações, em todas as igrejas, em todos os lugares, e ele vai começar a catar pessoas escolher pessoas. Então, a turma que volta não é uma turma misturada. Não é uma turma que vai se orgulhar de novo e ter que mandar embora de novo. Não. A promessa de Deus é muito clara. Vão entrar, vão orgulhar e vão ser expulsos. Quando volta, eu vou tratar, eu vou olhar bem nos olhos, eu vou passar debaixo da vara, eu vou passar pelo fogo, eu vou tratar e nunca mais esse povo vai me envergonhar, porque eles serão tratados no coração. Tem várias passagens que falam assim: eu vou ter um resto, eu vou ter um remanescente, eu vou ter um povo humilde. Um povo que ninguém dá valor para eles. Agora vai na Bíblia, procura a palavra humilde e manso e vê as promessas para quem é humilde e manso, para quem leva na cabeça e não revida, para quem leva sempre a pior em todas as situações, para quem carrega a carga, para quem serve os outros, para quem ninguém elogia, para quem ninguém aparece. Olha o que Deus promete para essas pessoas. Ele vai passar na frente de um monte de gente, tá? Ele não vai nem olhar. Ele vai para pegar a pessoa mais humilde que ninguém pensou nada dela. Assim, você vai sentar aqui no trono. Ele vai fazer isso. Os últimos vão ser os primeiros. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vai lá nas bem-aventuranças. Ele fala tudo só para gente que está vazio de si. Agora, pergunto para você, é gostoso ficar vazio de si? Ele fala, bem-aventurados têm fome e sede. Gente, a minha esposa sabe, se eu ficar com fome, eu fico irritado. Tem que dar comida logo, senão sai briga. Mas depois que come, fica uma doçura. Ela, se não dormir que ela fica assim, mas se comer, ela vai ficar assim, mas ela... Fome e sede é desagradável. Ele fala, bem-aventurados os que toleram ser desagradável, porque é fome e sede. Sabe, uma pessoa que não é satisfeita, a pessoa que não gosta do jeito que está, ela incomoda não só ela, incomoda os outros. E ele fala, bem-aventurados sois vocês se vocês tiverem essa fome, essa sede. Então assim, se você tem uma visão dos últimos dias, Deus vai derramar avivamento, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, eu gostaria que você entendesse, vai ser mesmo, tudo isso. Mas você vai sofrer bastante também, tá? Não pense que isso vem assim, quem já está cheio das coisas aqui da terra, fica cheio das coisas de Deus. Não, tem que esvaziar, e ficar vazio é ruim. Ruim demais. Ser manso e humilde não é gostoso. Você precisa de Deus falando com você todo dia que te ama, senão porque ninguém mais te ama. Então você tem que falar com ele, tem que falar. Entendeu? Deus fecha as portas e fecha as bocas e fecha. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas ele está junto. E a fonte do nosso poder vai ser isso. Jacó lutou com Deus e saiu mancando. Qualquer hora que Deus quisesse pegar ele, ele ia falar, opa, tá mancando. Lembra? É mesmo, todo dia eu lembro. Mas ele ganhou o nome, aquele que prevalece com Deus, aquele que vence. Ele venceu, mas manca. É isso que eu queria dizer, irmão. Elias trouxe fogo sobre o altar, matou os profetas de Baal, trouxe chuva, fez tudo isso, e depois tira a minha vida. Entendeu? É essa. Estuda os grandes homens do passado. Lutero sofria depressão, os horríveis, né? Se não tem jeito de ter grande mover de Deus e não ter problemas na sua vida aqui na terra. E isso que te segura, e isso que te impede de cair. Aceite ser gente que Deus usa ou que Deus encosta. Aceita. Ele usa o que ele quer, quando ele quer. E é essa posição de dependência, de precisar, de saber que o poder não está em nós. É, o tesouro, nós temos um tesouro, Deus tem um tesouro em nós. Nós somos a expectativa dele para o mundo, já pensou? O tesouro não está no céu, está em nós. Esse tesouro está em nós. Ele falou, ele vai fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar, se o seu poder que opera em nós. Nós temos poder em nós. mas está em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nosso. E como aquela turma de Gideão, quando que apareceu? Não é de Gideão? Foi de Gideão? Foi, né?
Carregaram.
É. Tesouro em vaso de barro. Mas para que o tesouro apareça, o que ele tem que fazer com o vaso de barro? Quebrar. Quebrar vaso de barro não é gostoso não, gente. Mas o poder aparece. Então assim, você quer que Deus te use? Você quer cumprir o chamamento de Deus na sua vida? Permita que ele quebre seu vaso. Permita que dá umas trincadas que aí dá para ver. Né? A luz, o poder. Seja uma pessoa quebrantada. E eu não estou dizendo isso de forma romântica. Não é gostoso. Você vai ficar quebrantado assim, legal. Não. Quebrantamento não é legal. Sabe? Quebrantamento não é legal. Não é divertido. É muito ruim mesmo. Mas o poder de Deus se aparece em nossa fraqueza. Aprenda a conviver com repreensão de Deus, com falta de aprovação dos outros, com até você mesmo se achando um traste. Aprenda a conviver com isso. Isso aí é uma constância. Mas o poder de Deus se revela em nossa fraqueza. Se, assim, quando você está mais fraco, mais derrotado, mais desanimado, chega uma pessoa diante de você precisando de Deus, abre o coração. É nessa hora que Deus pode te usar. Você pode não ter solução nenhuma para você, mas para o outro você vai ter. E o poder de Deus vai manifestar. E ele é dono e ele que vai fazer isso em nossas vidas. Então você viu, Israel, o trajeto dele no Velho Testamento está bem claro. Vai entrar na terra, vai ficar orgulhoso, vai ser expulso. Vai ter espalhado entre as nações. Vai ficar na pior. Vai voltar para Deus com humildade. Deus vai tratar duramente. E esse povo vai voltar. Vai voltar em pequeno número, mas vai voltar. E vai nunca mais dar vergonha para Deus. Vai ser um povo humilde, quebrantado, que venceu o orgulho e Deus será glorificado para sempre. Amém? Vocês topam essa palavra? O convite é esse. Alguém, Jesus falou, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo. Ele não prometeu que ia ser gostoso, que ia ser legal. Prometeu que ia ser bem difícil. Mas a glória é compensadora.
Amém.
É maravilhoso. Não deu para falar sobre o outro, né? Amanhã a gente fala sobre um outro, mas esse aí é religiosidade, que é o nome do outro, mas não vai falar dessa vez. Talvez a gente tire uma semana todinha, o ano que vem, e fala sobre religiosidade. Religiosidade é uma pedra enorme, mas não vai dar para tratar ele curtinho assim. Nós vamos ter que tratar ele mais profundamente. Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos que o Senhor fale com cada coração aqui, que o Senhor tire todo medo, todo medo de ti, como se o Senhor não fosse Pai. Que o Senhor dê essa presença tão consoladora, tão preciosa do teu Espírito para cada coração aqui. Atraia cada coração para ti, Senhor, para enfrentar as lutas, enfrentar os problemas com muito ânimo, com muita coragem, com muita alegria, sabendo que o Senhor está tratando com o nosso coração e vai tirar o orgulho e vai nos tornar um povo que vai dar prazer ao teu coração.
Amém.
Eu peço que cada irmão, cada irmã, cada servo tu aqui neste lugar, seja tocado por ti profundamente, Senhor. Que a tua palavra não saia dos seus ouvidos, do seu coração, mas que a tua palavra possa, ó Deus, ir, ó Deus, germinando dentro de cada um. E que nos dias que virão, nas provas que virão, que não esqueça, não deixe esquecer, mas ajuda cada um a lembrar, quando começa a se exaltar, começa a querer impor, começa a querer aparecer, dá para cada um dos meus irmãos graça para lembrar dessa palavra, para aceitar a repreensão, para humilhar diante de ti e continuar com a tua graça sobre a sua vida, Senhor. Nós pedimos que a igreja em Belo Horizonte seja abençoada, que o teu povo no Brasil seja abençoado, que tu levantes uma nova geração, uma geração diferente, ó Deus, que vai dar prazer ao teu coração. Que o Espírito Santo comece a ter mais liberdade no meio das igrejas aqui em Belo Horizonte, Senhor. Nós pedimos que o rio da água da vida comece a fluir com mais liberdade.
Amém.
Que comece a ter, oh Deus, rompimentos em vários lugares nessa cidade. Senhor, e que essa obra que o Senhor for fazer não seja contaminada, não seja corrompida, mas que seja uma obra que vai trazer glória ao teu coração.
Amém.
Estamos cansados, Deus, de todos os avivamentos do passado, que trouxe glória para o homem e que acabou corrompendo. Nós queremos uma obra nova, Senhor. Traga um vinho novo, um odre novo. Traga alguma coisa que dure no meio da tua igreja nesses dias. E eu peço que cada vida que está aqui neste lugar seja usado por ti para consolar, para exortar, para edificar as pessoas ao seu redor. Que eles sejam ministros da tua graça, da tua misericórdia. E que pessoas sejam abençoadas pela tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.